tempo de informação, tempo para escutarmos o Vítor Melenas, para já com os destaques. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. Hoje é o último dia de campanha para as legislativas de domingo. José Delgado assinalou 2 anos da chegada de Anabela Freitas à Presidência da Câmara e diz que o Conselho está de luto. Foi inaugurado na Galeria de Santo António, na Barquinha, exposição de obras de arte da autoria dos alunos do CEAC. Fechamos com a nota do dia hoje com José Rogério.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado, vento fraco soprando moderado nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura máxima. Previstos estão então 19 graus para o Porto, 20 para a Guarda, 24 para Coimbra e Leiria, 25 para Faro, 26 para Lisboa, 27 para Castelo Branco e Santarém, 28 para Tomar e 29 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Uma boa tarde. Abrimos com a referência para mais um assalto. Em pouco mais de uma semana, 4 assaltos em plena cidade do Tomar. Desta feita, ao que tudo indica, já em alta madrugada, amanhã desta sexta-feira, foi a Citroën Zecar o alvo da incursão dos amigos do alheio. Alguém se deslocou ao stand situado na avenida Dono Novas Pereira e partiu a porta de acesso ao segmento de automóveis usados, sendo que o objetivo terá passado pela concretização do furto de um dos veículos. No entanto, já para prevenir qualquer situação do género, os carros ficam trancados e foi mesmo esta situação que impediu maiores prejuízos. A Polícia de Segurança Pública já esteve no local a recolher alguns indícios. A Hertz esteve na Zecar e falou com António Costa, que confirmou aquilo que se passou.
O que aconteceu no Citroën, foram-me informar que tinha sido partida a monta da nossa... do nosso stand de usados, stand onde são os carros usados, tinham-se partido lá uma montra. E depois verificámos que a montra que foi partida foi uma das portas. Penso eu que não tenha sido vandalismo, mas no entanto o que se pode saber é que se calhar ou tentativa de assalto ou vandalismo, uma das coisas foi, mas enfim, é uma das coisas que faz parte da vida, mas no entanto isso fica mal.
Não houve aqui nenhum roubo, nenhum furto dentro das instalações? Não notou falta de nada?
Não, dentro das instalações não houve nenhum furto, nada, nem estragaram nada. Por isso é que pensamos que tenha sido para nos roubar alguma das viaturas que a gente tinha ali daquela...
Estamos na avenida Dom Nuno Álvares Pereira, que é a porta e saída da cidade principal, como é óbvio. Consegue encontrar alguma explicação para isto?
Olha, a gente estamos no início, na Avenida Álvares Pereira, uma das entradas de Tomar, que infelizmente devia ser uma montra e o que não é, não é? Agora, pá, a nossa Avenida Álvares Pereira, como você vê, olha, foi o vidro que foi partido, são lojas que estão fechadas, são lojas que estão, umas também estão danificadas e com coisas partidas. Ainda agora tive a informação, que também me abriu no stand, que era um stand que até foi nosso antigo, da Masa, também montas partidas. Infelizmente, estamos numa avenida que devia ser a nossa cara, a nossa entrada a Tomar, a nossa, a dar a boa vinda aos tomarenses, e não só, às pessoas que nos visitam. Infelizmente, é o que se passa. Mas infelizmente, cá estamos nós Zecar, com o nosso prejuízo.
Estas instalações estão protegidas, por isso também de pouco vale a quem aqui tentar vir fazer algum estrago.
Evidente, estão protegidas, a gente temos o alarme, mas mesmo assim é o que se vê e que parece que o furto tenha sido, se não foi à luz do dia, praticamente foi, não é? O furto não, a tentativa de furto, peço desculpa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Hoje é o último dia de campanha para as legislativas a realizar este domingo, um pouco por todo o distrito. As candidaturas que se apresentam a sufrágio nestas eleições ultimam a sua campanha, uma vez que amanhã é dia de reflexão. No distrito de Santarém, as quatro candidaturas com assento na Assembleia da República, na atual legislatura, desdobram-se em ações no sentido de apelar ao voto, em particular dos indecisos. Para a coligação Portugal à Frente, a tónica de campanha tem-se centrado na recuperação feita pela atual coligação, PSD-CDS, da economia, com reflexos a vários níveis da sociedade, como referia a candidata pelo distrito, Teresa Leal Coelho, no debate promovido pela ERTS, aqui no passado sábado, e sempre repetido nas ações de campanha por os elementos da coligação Portugal à Frente.
Partimos de um ponto de partida muito drástico, muito dramático, mas temos vindo coletivamente, e o trabalho tem sido desenvolvido em grande medida pelas famílias, pelas pessoas, pelos empresários, pelos trabalhadores, que têm feito um esforço extraordinário no sentido de ajustar as suas vidas e as estratégias das suas empresas para que seja possível criar outras condições, reestruturar a economia. Nós hoje exportamos na ordem acima dos 43%, em 2009 estávamos na ordem dos 28%. Isto é muito relevante para Portugal. Canalizámos 1.000 milhões de euros durante esta legislatura para acorrer aos mais necessitados, num programa de emergência social, com cooperação extraordinária de instituições da sociedade civil, as IPSS, as misericórdias. Nós vamos, na próxima legislatura, continuar este trabalho, já através de um plano de desenvolvimento social para combater as desigualdades. A verdade é que aquilo que os portugueses sabem, têm que saber, é que nós acreditamos que nós, com os portugueses e com todos aqueles, e gostaríamos também com o PS, podemos continuar esta mudança que desencadeámos há 4 anos atrás, mudança essa que vai criar condições de vida.
Em sentido contrário, têm ido as intervenções do candidato do PS pelo distrito, Vieira da Silva, para quem a realidade apresentada pelos partidos do governo é completamente diferente e ao contrário.
E essa realidade, essa diferença, teve consequências na vida dos portugueses. Um cidadão com uma receita, um salário de 1.000 euros. Se nós compararmos o que paga hoje esse cidadão em IRS e o que pagava em 2011, ele paga precisamente mais 1.000 euros. Com o aumento de impostos, este governo o que fez foi retirar um salário ou uma pensão a quem tenha de rendimento 1.000 euros. Aqueles que Passos Coelho diziam que tinham estado fora de todos os sacrifícios. Foi uma política de engano. Foi uma política sem resultados. Foi uma política que nos conduziu ao maior aumento de pobreza no nosso país nas últimas décadas. Ao facto de termos das taxas de pobreza mais elevadas de toda a Europa. Somos um país mais pobre e um país com mais pobres. É possível fazer diferente, mas não é com as mesmas políticas, que são as políticas da resignação e as políticas de uma austeridade cega e com consequências negativas para os portugueses. E é essa escolha que os portugueses vão fazer no dia 4. Entre a continuação desta política, agora mascarada em período eleitoral, ou uma alternativa de governo que só o Partido Socialista está em condições de oferecer.
Para a coligação democrática unitária, o PS junta-se ao PSD e ao CDS nas responsabilidades pelo Estado a que chegou o país. António Filipe, candidato da CDU pelo distrito, considera necessária uma ruptura com o passado para que haja finalmente desenvolvimento.
Vemos que o país tem vindo a ser governado por 3 partidos desde há 39 anos. O PS, o PSD e o CDS, com várias combinações possíveis, têm sido os únicos partidos responsáveis pela governação do nosso país. E, portanto, não podem escamotear as suas responsabilidades na situação que o país chegou. E compartilharam entre si as grandes opções, as opções fundamentais que nos conduziram até aqui. Ora, é a nossa convicção que insistir nas políticas que conduziram o país à situação de crise não nos retirará dessa crise. E, portanto, o PS, o PSD e o CDS não só não são alternativa em relação uns aos outros, como no seu conjunto não são alternativa para o nosso país, que existe, de facto, uma mudança política, uma ruptura com esta política que a CDU, efetivamente, representa. E, portanto, o reforço da CDU representa a esperança, o aumento da esperança para que haja uma ruptura que possa conduzir o país, não no sentido de continuar a defender os interesses dos banqueiros, os interesses dos grupos económicos, de continuar uma postura subserviente relativamente aos constrangimentos, às imposições da União Europeia, que têm conduzido a economia portuguesa e a sociedade portuguesa a uma situação de declínio, a uma situação de desastre e de queda para o abismo. E, portanto, nós entendemos que é preciso romper com estes constrangimentos, romper com esta política, para que o país tenha condições para se desenvolver, para que os direitos dos portugueses possam ter a satisfação que é legítimo que obtenham e para que possa haver desenvolvimento.
O Bloco de Esquerda tem referido em campanha e também no debate que a ERC promoveu que não há programa de desenvolvimento sem abordar em concreto a questão da dívida externa. Carlos Matias, o candidato bloquista, pelo distrito, refere ser necessário o incumprimento, inclusive, do tratado orçamental.
O país tem uma dívida externa impagável. E ela é um garrote sobre todas e quaisquer políticas que se queiram exercer. Nós podemos discutir aqui os programas mais consistentes, as propostas mais imaginosas. Podemos sonhar isso tudo. Mas enquanto os recursos do país estiverem a alimentar aquela dívida, nós não vamos ter recursos para fazer isso. E, portanto, um programa sério tem que começar por abordar a questão da dívida e defender a sua reestruturação, assim como defender o incumprimento do tratado orçamental, que é um garrote sobre outro garrote. É a austeridade permanente. Nós defendemos um referendo ao tratado orçamental para que ele seja debatido publicamente e para que se decida que não podemos continuar com este garrote. Nós defendemos aqui, penso que se percebeu, trabalho com direitos, serviços públicos, investimentos. Nós sabemos que é difícil, é muito difícil na situação em que o país está, mas que tem que ser feito, como diz a canção do Pedro Abrunhosa, tem que ser feito. A submissão é muito mais penalizadora do que a insubmissão e o não aceitarmos este estado permanente de protetorado da Alemanha, da senhora Merkel, que PSD, CDS e, por vistos, o Partido Socialista aceitam. Nesse quadro não há solução para os problemas do país e nós continuaremos a afundar-nos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar estado de luto foi desta forma que a bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar avaliou os 2 anos de presidência de Anabela Freitas. José Delgado, eleito do PSD, sublinhou que, nas autárquicas de 2013, o Partido Socialista levou a melhor por apenas 281 votos. O texto, distribuído por todas as forças, enuncia um conjunto de episódios e factos que, é sublinhado, demonstram e comprovam o desastre que a governação tem sido para o Conselho de Tomar. José Delgado começou por afirmar que a Câmara é governada, na sombra, por um chefe de gabinete, sem legitimidade democrática para tal.
Podia-se dar os parabéns. Podia. Mas a verdade é que Tomar está de luto e, por isso, apenas posso lamentar que Tomar seja governado por si. São vários os motivos deste lamento. Tomar está de luto, sim. Está de luto, pois temos uma Câmara governada na sombra por um chefe de gabinete, seu companheiro, com superpoderes, sem legitimidade democrática para tal. Tomar está de luto, pois temos um parceiro de coligação da CDU que se limita a dar conta das reuniões que teve ou tem com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo e não apresenta um estudo concreto e um plano de ação para a saúde no Conselho de Tomar. De facto, o vereador comunista fica contente por ter a sua horta limpa e cuidada e porque o 1º de maio é intocável e ninguém no mercado pode trabalhar, de resto, nada se vê. Tomar está de luto, pois temos uma governação que está a deixar Tomar perder a importância enquanto capital do Médio Tejo para Abrantes, descurando por completo as oportunidades do programa Portugal 2020, não tendo sequer elaborado um conjunto, em conjunto com os vários agentes económicos e instituições do Conselho, um plano estratégico para Tomar. Pois temos uma governação que apenas se preocupa com a maquilhagem e propaganda, mas que na realidade ainda não apresentou uma medida estruturante para o Conselho de Tomar. Tomar está de luto, pois é governada por caprichos da Sra. Presidente e dos seus chefes de gabinete, que tanto se lembram de anunciar uma coisa durante o dia e depois ao serão no recanto do lar, se lembram de dar outra qualquer história para anunciar um projeto que não vão fazer. Tomar está de luto, pois ganhou quem prometeu, que em 100 dias resolveu o problema do flecheiro e nada apresentou, e que depois vem dizer que afinal as famílias da etnia cigana iriam para um parque nómada, mas que ainda hoje ninguém sabe o que é e onde fica. Continuamos a aguardar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi uma das várias iniciativas que a Câmara Municipal de Tomar promoveu e que este ano assinalou em Tomar as comemorações do Dia Mundial da Música. Iniciativas que decorreram ao nível da Biblioteca Municipal e também no Pavilhão Municipal, assim como no Complexo Desportivo. Há também neste Dia Mundial da Música a referenciar uma conferência que decorreu no Convento de Cristo, Factos Desconhecidos para uma Biografia de Frei Fernando de Almeida, compositor e freire da Ordem de Cristo. A conferência foi promovida por Cristina Maria de Carvalho Cota, doutorada da Faculdade de Ciências e Sociais e Humanas da Universidade Nova. A reportagem da Hertz esteve nesta quinta-feira no Scriptorium do Convento de Cristo, espaço do Monumento Património Mundial, onde se realizou a conferência. E na ocasião falou com Cristina Cota, a conferencista, sobre a vida e obra de Frei Fernando de Almeida.
Frei Fernando de Almeida foi o mais reputado compositor da Ordem de Cristo. Viveu no Convento de Cristo Na primeira metade do século XVII. A sua data de falecimento é 1660. Sabiam-se muito poucas coisas, poucos escassos dados biográficos acerca deste compositor. Era algo que me intrigava. Há pouco tempo tive então, durante a minha investigação, a oportunidade de obter a resposta. Infelizmente ele esteve preso nos cárceres da Inquisição e é disso que eu também vou falar hoje, o porquê deste seu desaparecimento prematuro, portanto completar estes dados biográficos que o tornam certamente e com toda a certeza definitivamente no mapa dos compositores portugueses seiscentistas. Compor como processo criativo que é sempre diferente em cada época e é sempre igual em cada época. Esta é a minha opinião pessoal. Evidentemente que dentro de um século XVII, um século XVIII, XIX, os correntes estético-musicais variam, obviamente, e daí pode-se falar de diferentes maneiras de compor e diferentes estilos que atravessam as épocas. Depois, o que diferencia será a assinatura musical de cada compositor, a assinatura, a imaginação musical. Para Frei Fernando de Almeida temos realmente uma imaginação musical fantástica, é um dos mais representativos e compositores de maneirismo português, da música sacra portuguesa, e claro, ressalta como um nome, portanto é para mim, é de facto o representante da música, da Ordem de Cristo, para a Ordem de Cristo.
Prosseguem hoje e amanhã as iniciativas integradas nas comemorações do Dia Mundial da Música. Assim, hoje às 21 horas, no espaço da Levada de Tomar, terá lugar o concerto da Banda da Sociedade Nabantina. Amanhã sábado, dia 3, pelas 17 horas, o Cineteatro Paraíso recebe um concerto comemorativo dos 20 anos da vitória da Banda da Sociedade Golden Pais no concurso à volta do Coreto da RTP, no qual não faltarão antigos instrumentistas daquela formação. Em resultado desse prémio, então obtido, a Câmara Municipal de Tomar decidiu atribuir a medalha de ouro da cidade à Banda da Sociedade Filarmónica Golden Pais, decisão que 20 anos depois irá ser então concretizada precisamente neste sábado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Foi inaugurada na Galeria de Santo António esta quinta-feira uma exposição de obras de arte da autoria dos alunos do CEAC, Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha. Trata-se de uma exposição que dá a conhecer o trabalho desenvolvido no decorrer do ano letivo anterior e que reflete a utilização de diferentes técnicas e materiais por parte dos alunos que se encontram também em diferentes estágios de desenvolvimento artístico. A reportagem da ERTS marcou presença e ouviu o coordenador do Centro de Estudos de Arte Contemporânea de Vila Nova da Barquinha, Carlos Vicente, sobre a exposição que ali está patente durante o mês.
é a exposição anual, portanto, todos os anos, no final do ano, fazemos uma exposição dos alunos dos trabalhos efetuados durante esse ano. Esta sala e a outra ao lado, portanto, a galeria tem duas salas, o que é ótimo, é um espaço agradável e tem realmente a mostra daquilo que se fez durante o ano de 14-15. Temos realmente pastel seco, pastel de óleo, pintura a acrílico, a óleo, a lápis, lápis de cera, a aguarela, enfim, quase todos os estilos. Os alunos têm a liberdade criativa para optarem por uma opção plástica, seja ela qual for, não é? Ou a aguarela, ou o óleo, ou o acrílico, o que quer que seja, e nós, claro, daremos o apoio nesse sentido. Algumas regras são fundamentais, a regra e o treinamento, digamos, do desenho é importante e sujeitamos quase sempre de início ao desenho, não é? Para termos a certeza se realmente a mão consegue obedecer um pouco ao desejo intelectual deles, né? Para porem realmente no papel aquilo que querem mostrar. A partir daí, se o conseguirem fazer, muito bem, têm liberdade criativa para voarem, não é? Enquanto essa mão não obedece ao cérebro, digamos, temos alguma dificuldade e temos um trabalho a fazer e vamos fazendo durante o ano. O interessante desta exposição também é que temos alunos em diversos estádios, não é? Alguns estão connosco 7, 8 anos, outros 3, 4. Outros vieram ano passado, não é? Portanto, nesta galeria, embora quase todos os trabalhos sejam lindíssimos, não é? Temos trabalhos realmente com pessoas que já andam há algum tempo a trabalhar connosco e outros que entraram precisamente na última aquisição, digamos, do ano de 14-15.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, José Rogério.
Como sabemos, hoje é o último dia da campanha eleitoral para as eleições legislativas do próximo domingo. As eleições serão a grande e verdadeira sondagem que expressará a vontade dos eleitores depois das sucessivas sondagens reveladas nos últimos dias e meses. A este respeito, podemos afirmar que a divulgação de constantes sondagens de opinião terá contribuído para orientar, mas também para desorientar, os eleitores, já que foram publicadas todos os dias e várias vezes por dia. Aliás, a este propósito, até apetece dizer que não há fome que não dê fartura. Mas, além da campanha desenvolvida pelos grandes meios de comunicação social, os eleitores de Tomar e do distrito de Santarém ainda tiveram o privilégio da Rádio Hertz ter assumido um compromisso muito empenhado com estas eleições e ter realizado longas entrevistas aos candidatos distritais de todos os partidos e coligações concorrentes. No entanto, para concluir esta pedagógica iniciativa, a Hertz também realizou no passado sábado um debate com os cabeças de lista dos partidos e coligações do distrito com representação parlamentar. Neste contexto, o debate foi bem conduzido pelos jornalistas da rádio, que bem se esforçaram para que os candidatos abordassem de maneira objetiva e concreta os temas e os problemas que mais interessavam às populações do nosso distrito. Todavia, esse esforço não foi sempre coroado de sucesso, já que os candidatos, sendo figuras de proa dos respectivos partidos, tentaram várias vezes enquadrar as suas respostas no contexto nacional, fugindo assim às questões regionais e locais. Apesar disso, o debate decorreu sempre com grande civismo de todos os participantes, tendo contribuído para informar os eleitores sobre as diversas problemáticas distritais, umas mais pacíficas e outras mais polémicas. No fundo, o eleitorado de Tomar e do distrito de Santarém teve muitas oportunidades para, no próximo domingo, fazer uma escolha esclarecida e documentada, de modo a poder enfrentar o futuro com ideias mais claras. Apesar do panorama nacional e europeu, está marcado por muitas dúvidas, opacidades e incertezas.
Nota do dia com José Rogério no fecho das notícias. É tudo. Regressamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.